colocar só, você já falou, Josias de Souza falou hoje também, não é o Bolsonaro, porque o Nasser, que é também do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, no último programa ele coloca mais sobre, na verdade, os crimes de responsabilidade que o Bolsonaro, perdão, gabaritou. E quando eu vi ontem, elegendo o candidato dele à presidência da Câmara, o candidato dele à presidência do Senado, no primeiro momento eu pensei, gabaritou de novo. Mas hoje, tanto você quanto o Josias de Souza colocam, na verdade, que não é o Bolsonaro que detém o Centrão, mas o Centrão que detém o presidente da República. Antes de passar para a Ana Júlia, eu vou cumprir aqui uma promessa da semana passada. A Rosana Cuba está me cobrando aqui. Eu falei que eu ia fazer um programa com a jaqueta que eu ganhei dos petroleiros aí já em
Boa, amiga.
contra a privatização da Petrobras. Então tá aqui, ó, Rosana, tá cumprida a promessa. Tô aqui, ó, de jaqueta dos petroleiros e na nossa campanha incessante contra a privatização. Ana Júlia.
Oi, Miriam, tudo bom? Bom dia para todo mundo que nos ouve. Acho que é muito importante a gente colocar como esse processo da Câmara, né, e da eleição do Senado mostra mais do que um pragmatismo, um fisiologismo, e que, na realidade, essa eleição também saiu muito cara para o governo Bolsonaro. Ao mesmo tempo que fortalece ele, está tendo influência na presidência das duas casas, também deixa ele comprometido para o cenário de 22, né? Afinal de contas, a negociação do MEC e 3 bilhões em emendas parlamentares não é pouca coisa, né? A eleição da Câmara fica fragilizada quando o DEM se retira do bloco do Baleia Rossi, que daí mostra como a importância disso para o governo federal, que chega a negociar o Ministério Fim, né? Que chega a todas as cidades, todas as capitais, todos os estados, que movimenta de fato o país. Então é interessante analisar como o governo Bolsonaro estava fragilizado e precisou fazer uma grande movimentação, uma grande articulação para se fortalecer um pouco. Mas que agora entra numa situação também onde vai ter que começar a negociar cargos e vai ter que começar a entregar as promessas que ele fez para o Centrão, o que por um lado pode fortalecer ele para 22, mas também pode enfraquecer ele, principalmente com a base dele, né? Que ele sempre teve esse discurso hipócrita de dizer que não ia negociar, de dizer que não ia conversar com o Centrão, e agora ele está completamente refém desse mesmo Centrão.
Alberto.
Não, isso é perfeito. Quer dizer, o Bolsonaro, é bem interessante o fenômeno que aconteceu na mudança do governo Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi eleito com apoio da direita religiosa, né, os evangélicos, com apoio da direita liberal, mercado financeiro, representado pela figura de Paulo Guedes, e da direita autoritária, né? A direita autoritária é uma coisa meio difusa, né? Esse pessoal até de redes sociais dele, eu não colocaria aí nem, no caso, os militares, né? Porque não participam, ou não deveriam, pelo menos, numa certa medida. Eu acho que também isso vem sendo preservado da política, né? Essa era Sarah Winter, aquele pessoal todo, né? E ele fez uma inflexão, e ele botou a direita política, que é o Centrão, né, fora do governo dele. Ele fez campanha contra o Centrão. Né, o Centrão estava todo com Geraldo Alckmin, né? A gente sabe disso. Isso foi o que aconteceu na campanha em 2018. E qual foi a inflexão que ele fez com a pandemia no ano de 2020? Ele se livrou dessa direita autoritária, né, essa direita civil autoritária, e colocou a direita política dentro do governo dele. Agora vai colocar mais ainda, né? De fato, a Ana Júlia está coberta de razão. Isso pode ser para ele um problema nessa relação direta que ele tem, até por meio de redes sociais, com seus eleitores, ou com uma parcela de seus eleitores, né? por um lado, dá estabilidade. Na verdade, o que, que eu acho que acontece? O Centrão, ele dificulta o impeachment. Eu acho, veja só, Miriam, você falou de impeachment. O impeachment, a Câmara e o Senado, eles nunca fazem por livre e espontânea vontade. Isso nunca acontece. Nenhuma Câmara no Brasil fez impeachment porque quis fazer o impeachment. Ela faz forçada pela sociedade. A sociedade empurra, né? A popularidade do presidente vai lá embaixo. A Dilma, antes de sofrer o impeachment, ela passou 10 meses com avaliação ruim, péssimo, perdão, ótimo e bom, na casa dos 10%. Ou seja, um longo período de desgaste, de popularidade muito baixa, de aprovação muito, reprovação muito alta. O Collor também teve um longo período de reprovação muito alto. Então você precisa de um desgaste do governo para que a Câmara comece a pensar em impeachment. E mais do que isso, você precisa de manifestações, você precisa da mídia aderindo a isso. Isso a gente viu nos dois impeachments que aconteceram no Brasil. Por quê? Porque a Câmara não vai fazer. A Câmara é forçada a fazer o impeachment. Aí vira um tsunami, a sociedade exigindo isso, a Câmara vai lá e faz. Eu chamo isso é o impeachment quente. O impeachment frio a gente nunca viu no Brasil, que é o que acontece lá no Peru. Pronto, você vai lá e tira porque está insatisfeito com o presidente. Esse impeachment a frio, do jeito que as nossas instituições são montadas, ele não iria acontecer e não vai acontecer. Ele só acontece se ele realmente tiver o calor da sociedade, a pressão social muito forte. Coisa que não acontece até agora. Não estou dizendo que não possa vir a acontecer, mas não está acontecendo no momento. Com o Collor aconteceu manifestações, indignação. O Collor era um presidente de direita que sofreu impeachment. A Dilma era uma presidente de esquerda que sofreu impeachment. Então, cada manifestação teve uma modalidade, dados os perfis políticos diferentes desse presidente. Mas para que ocorra o impeachment com Bolsonaro, precisa muita insatisfação social para empurrar a Câmara para isso.
É isso que eu queria até colocar e fazer aí mais uma pergunta para a sua sequência. Veja, nós tivemos um governo Dilma e que a inflação começou a aumentar, o problema econômico e a desemprego e tal. Mas é incomparável com o momento que nós vivemos hoje. Numa pandemia, numa morte absurda, um presidente destrambelhado que briga com a China, que briga com os nossos parceiros comerciais, briga com quem pode nos fornecer a matéria-prima ou a própria vacina, um número de mortes absurdo, falta de oxigênio, gente morrendo com falta de ar, enfim, e o Bolsonaro não cai. Não cai, o que eu quero dizer, não cai a sua aprovação. E aí eu te pergunto, o que, que vem primeiro? Realmente vem o clamor popular ou vem esse clamor popular impulsionado? Eu acredito que no caso da Dilma foi, sem dúvida nenhuma, impulsionado pelo Cunha, que estava lá, que tinha um problema político e pessoal com a Dilma, pela imprensa, pelo mercado financeiro em geral, e que inflamou, de certa forma, a população. A população foi para a rua, mas ela estava inflamada. O pacto da FIEP, quer dizer, não foram os manifestantes que inventaram o pacto da FIEP, o que veio primeiro nisso? E por que isso agora, vamos dizer, não inflama a população? Mais do que isso, veja o movimento de caminhoneiros. O movimento de caminhoneiros foi também decisivo na queda do governo da Dilma. Teve um momento muito importante, depois se repetiu aí em 2018, contra a própria eleição do Haddad, se não me engano, foi em março, maio, por aí, e que agora não acontece novamente. Então, o que movimenta essa massa, esse clamor social, e que não está sendo feito agora?
Olha, tem várias... isso tudo tem a ver com a visão que os eleitores e a sociedade têm de quem exerce, com atribuição de responsabilidade. Houve. Só para eu concluir uma coisinha que eu tinha esquecido da fala anterior, veja, tem uma coisa interessante, né, do governo Temer, que a popularidade do Temer foi a mais baixa de todas até hoje. Até hoje. Mas não teve manifestação pedindo a saída dele. Tá? Então, o Congresso ficou quieto. Tá? O que acontece? A Dilma, no primeiro governo dela, a sociedade brasileira praticamente conheceu o pleno emprego. E tão logo começou o segundo governo, houve um aumento brutal do desemprego. E o eleitorado atribuiu a responsabilidade a ela. O eleitorado atribuiu a responsabilidade a ela. Disse, olha, ela estava cuidando do país, estava tendo pleno emprego e eu perdi o emprego durante o governo dela. Como? As melhorias durante o governo Lula foram atribuídas a Lula. Ah, o emprego aumentou muito, nunca tive acesso a várias coisas que agora eu tenho acesso, o responsável por isso é Lula. Quando Fernando Henrique foi presidente, o eleitorado atribuiu o aumento de poder de compra à queda da inflação e disse que o responsável pela queda de inflação foi Fernando Henrique. Tá, então é como o eleitorado vê. Né? Não é como eu vejo, você vê, mas é como o eleitorado vê. O eleitorado, uma parte significativa do eleitorado hoje no Brasil, isso tem um dado de pesquisa dizendo isso, não atribui as mortes a Bolsonaro. Tem uma parte grande do eleitorado, né? Diz que ele não tem culpa nenhuma. 45%. Vira e mexe, o Datafolha faz pergunta se ele não tem culpa nenhuma, se ele tem culpa parcialmente ou se ele é totalmente culpado. Em torno de 45% afirmam que ele não tem culpa nenhuma nas mortes que estão acontecendo. Então, é a visão que as pessoas têm. Basicamente isso. Né? Ou as pessoas passam a achar que ele tem culpa e por isso passam a avaliar ele mal, ou né, a avaliação dele não será alterada por isso. Isso continuará e não será alterado. Então, eu só estou explicando o que está acontecendo. Né? Então, é por isso que a avaliação dele não piora. Né? Provavelmente, essas pessoas que acham que ele não tem culpa, tem uma visão que as coisas não dependem só do governo, que a sociedade brasileira também é responsável. Né? Em alguma medida, a gente sabe que também é. Né? A gente vê as praias lotadas, as pessoas vão porque querem. É muito difícil. Olha, eu estava vendo a final da Libertadores no Maracanã e é justificativo. Deram 2.500 ingressos. O estádio tem a capacidade para 75 mil pessoas. Colocaram todo mundo junto. Quer dizer, isso não tem nada a ver com o governo federal. Aí colocaram todo mundo junto, aí a prefeitura disse que não era a responsabilidade dela, prefeitura do Rio de Janeiro, cuidar do uso de máscara. Era da Conmebol. A Conmebol disse que orientou as pessoas a colocarem a máscara. Agora, por que ninguém retirou quem estava sem máscara? Eu duvido, se você retira uma meia dúzia sem máscara, todo mundo ia colocar, para dizer o mínimo. Né? Mas e aí, quem é o responsável por isso? Você não pode dizer que é o presidente da República. É um fato. Então as pessoas olham episódios desses e dizem, olha, então são visões de mundo diferentes. Só isso. Quer dizer, eu acho, a minha visão, é que muitas mortes teriam sido evitadas se o presidente tivesse atuado para valer. Né? Eu tenho a visão que o Brasil hoje teria uma vacina brasileira se o governo federal tivesse investido para valer. Né? Só que tem pessoas que não têm essa visão que eu tenho. Então, essas pessoas permanecem avaliando o Bolsonaro bem. Ele hoje caiu a avaliação dele positiva, mas ainda assim ela é alta. Ela está na casa dos 30% de ótimo e bom, um pouquinho maior do que isso. Então ela é alta. Você não consegue fazer um impeachment de um presidente da República com 30% de ótimo e bom. Nunca aconteceu no Brasil. Para acontecer vai ter que ser a primeira vez. Você não... E aí você tem sempre o risco de o Bolsonaro partir para a mobilização dos seus seguidores, raivosos, né? Odiosos, né? Com muito ódio. Então, isso é um problema, né?
Isso me impressiona muito. Eu acredito que o Bolsonaro é um fenômeno de imbecilidade e de comunicação. Eu acho que ele é incomparável. A comunicação que ele tem com as pessoas é incomparável. E eu tenho conversado com algumas pessoas da mídia, de agência de publicidade, todo mundo diz isso exatamente, que é a pergunta de alguns milhões de dólares, qual é essa comunicação. Eu acho que tem muito da identificação em alguns pontos também. Mas pegando aí, voltando aos candidatos, né, o Arthur Lira e o Baleia, eles também, claro, o Arthur Lira teve uma agora que foi eleito, a primeira posição dele foi autoritária, fez um discurso autoritário, não fez um discurso de congregação dos seus pares, mas os dois não divergem muito no fundamental, né? Votaram a favor do impeachment de Dilma, votaram em pautas comuns e, de alguma maneira, aí a oposição, mais precisamente o PT, achou que com o Baleia podia ter aí uma entrada melhor. Você acredita nisso? Você acredita que o mandato seria melhor, poderia ter uma relação melhor?
Assim, né? Porque tem os compromissos da campanha. Seria diferente. Mas olha, eu não me... eles agora em Brasília, no momento que a gente está aqui falando, eles estão em reunião discutindo essa decisão do Arthur Lira. Tá? É uma decisão problemática. Vou dizer o motivo. Tá? Você tinha dois blocos, são sete posições na mesa da Câmara. Os dois blocos eram equivalentes. Então tem que ser três posições na mesa da Câmara para um bloco e três para o outro. Né? Ao fazer aquilo, ele vai tirar essas três. O PT continua, porque é a maior bancada, mas ele, em vez de ter a primeira secretaria, teria a quarta secretaria. Isso. Tá?